Hoje nós vamos conversar com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos dos ciclistas. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Paraná Educativa. Novamente estamos aqui, já mudando de estação a nossa cidade, e quem sabe é favorável ou não aos ciclistas, que aqui na nossa cidade, além do relevo, sobe e desce, também tem que enfrentar as temperaturas, né? Mas para o ciclista é bom que ele já se aquece.
E Marcelo, para começar, mas você poderia explicar para os nossos ouvintes quem tem prioridade no trânsito? Ciclistas têm prioridade sobre outros veículos e os pedestres?
Olha só, tem um princípio que está no artigo 29 do Código de Trânsito, que é os veículos maiores têm a responsabilidade na proteção sobre os menores, os motorizados sobre os não motorizados e todos sobre o pedestre. Então, esse princípio de proteção, ele já é um delineador do comportamento. No caso das vias que não tem uma sinalização específica para cada um desses participantes do trânsito, desses modais, é o que você falou, a prioridade vai ser do pedestre, você tem inclusive regras a respeito disso, da cessão da preferência ao pedestre e veículos não motorizados, inclusive até de gestantes, a gente tem isso no código, por incrível que pareça, especificamente, né, a mulher durante a gestação. Mas no ciclista e no pedestre, porém, quando você tem a sinalização semafórica, vamos dizer que aqui a gente não tem uma sinalização, pelo menos muito difundida, específica para o ciclista, já foi feita inclusive uma experiência aqui em Curitiba, mas nesse caso a sinalização semafórica, ela prevalece. Então o pedestre, por exemplo, que vai fazer a travessia, ele tem que obedecer ao semáforo, não basta simplesmente que ele saia, ainda que na faixa de pedestre, vai prevalecer a sinalização semafórica, e ele detém essa prioridade até que ele conclua a travessia, ainda que o semáforo feche para ele durante essa travessia. Aliás, o Código de Trânsito, ele chama o semáforo de pedestre de foco de pedestre. É essa denominação legal que é dada a essa sinalização. Nos demais casos, na faixa de pedestre, ele tem a obrigação de utilizá-la enquanto ela se encontrar até 50 metros dele. O problema é que se eu for procurá-la, a hora que achar já está menos que 50 metros, né? E quando não há a faixa de pedestre, seria ou a continuidade da calçada, daquilo que seria a continuação da calçada, ou a travessia naquele ponto mais curto, na reta mais curta, não andando em diagonal para fazer a travessia. Ou seja, num meio de quadra, por exemplo, ele faria a travessia entre os dois pontos mais próximos, né? Para que não se estenda a travessia dele. Obviamente que em alguns lugares não há adequação para uma travessia segura, nós vemos principalmente em rodovias, onde realmente a dificuldade da travessia segura ela existe, e outras soluções de engenharia para segurança, tais como passarelas, túneis, etc., são implantadas, mas infelizmente às vezes a gente vê a pessoa ser atropelada embaixo dessa passarela.
E Marcelo, existe alguma infração no motorista, por exemplo, que nós dizemos fechar a bicicleta e ameaçar o ciclista com o carro?
Sim, há uma infração genérica de ameaçar pedestres e ciclistas, e especificamente em relação à bicicleta, de você transitar ao lado do ciclista que não seja numa distância de 1,5 metro, ultrapassar ou passar o ciclista numa distância de 1,5 metro lateral. Só que aí se torna uma infração, que eu digo, uma infração metrológica, pelo seguinte: entre veículos que não a bicicleta, é necessário se manter uma distância de segurança. Ela é subjetiva, ou seja, não tem uma distância definida. No caso da bicicleta, essa distância de 1,5 metro de distância lateral, seja para ultrapassagem ou para transposição, que é a mera passagem, para que houvesse uma autuação, será necessário que eu tenha conhecimento da distância exata. Porque você, em qualquer tipo de infração que você tenha números, você vai recordar aqui quanta discussão houve entre 2008 e 2012 com relação ao bafômetro na parte criminal. Porque sem o resultado naquela época, que não tinha o crime estabelecido de forma subjetiva, ou seja, sob efeito de álcool, alguma coisa nesse sentido, genericamente falando, e sem dados numéricos, você tinha conduzir o veículo com uma quantidade igual ou superior a 6 decigramas. Portanto, era alcoolemia. Velocidade, a mesma coisa. Você tem infração de velocidade incompatível, que é subjetiva, e a velocidade acima da regulamentada, que é necessário que você tenha o equipamento. Você tem a transmitância luminosa da película, que tem que ser medida. Você tem a questão do ruído. Então, são infrações que necessitam de uma medição. E no caso da bicicleta, o grande impeditivo de você fazer essa autuação é porque não é estar próximo ao ciclista, estar do lado ou tirar fininha, uma expressão popular, né? Mais 1,5 metros. Então você teria que colocar nesse alto de infração se você está a 1,49, 1,51. E outra dificuldade que haveria, ainda que a medição fosse possível, é que a condução da bicicleta, ela não é regular. Ou seja, para você mantê-la numa linha reta, logicamente que um ciclista mais experiente tem essa facilidade, mas ela é um veículo que tende muitas vezes a andar de forma não reta, né? Um pouco irregular, indo para os lados. Então, muitas vezes, e eu falo isso como motorista e como ciclista, a bicicleta acaba se aproximando do carro também, né? O carro que se aproxima dela.
E Marcelo, para esclarecermos para os nossos ouvintes, quais são os locais corretos para a circulação de bicicletas?
O código, ele fala o seguinte: o ciclista deve andar na ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Então, de forma específica, a ciclovia é aquela via segregada, ou seja, que tem alguma separação física, transformando numa pista exclusiva, né, para a bicicleta. A ciclofaixa é uma faixa delimitada, ou seja, dentre as demais faixas de circulação, na via como um todo, você teria a faixa delimitada para a bicicleta, e ela não passou a ser, vamos dizer, popularizada com o tapete vermelho, que a gente fala, a pista pintada de vermelho. Mas a legislação estabelece que apenas uma faixa separadora na cor vermelha, o asfalto pode permanecer na sua cor original, seria apenas uma faixa de separação na cor vermelha, que indicaria a ciclofaixa. E no caso das vias rodoviárias que possuam acostamento, porque o código não fala que o acostamento só tem rodovia ou na via não rodoviária, mas a gente só se depara com acostamento nas rodovias, que é aquela parte em um plano diferenciado da pista para situações emergenciais, circulação de pedestre e bicicleta. Então, ali também. E no caso da via que não tenha esse tipo de especificidade, né, ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, é pelos bordos da pista. E aqui nós já tivemos, inclusive, na OAB, uma discussão após um artigo que eu havia escrito sobre qual que seria o lado direito ou esquerdo numa via de sentido único. E o código não estabelece de maneira clara que o ciclista deve permanecer no bordo direito. Essa discussão, inclusive, Jéssica, veio em função daquela ciclofaixa de lazer que havia sido implantada no centro de Curitiba, de 4 quilômetros, né? Ali em torno da Praça Rui Barbosa, até a Mariano Torres, circulando pela Marechal Deodoro e descendo pela André de Barros. Então, ela permanecia do lado esquerdo e foi alvo de muitos protestos, principalmente de cicloativistas. Primeiro, quando você tem a faixa ou a via, claro, ciclovia ou ciclofaixa exclusiva, ela pode se encontrar em qualquer lugar. Direita, esquerda, no meio, ou seja, sendo ela exclusiva, ela vai poder ficar onde ela quiser. Não havendo ela de maneira específica, o código não estabelece o lado direito ou esquerdo, porque, como regra geral, você tem que o lado direito é para veículos de maior, mais lentos e de maior porte. A bicicleta não é, no trânsito urbano, o mais lento e muito menos o de maior porte. E as da esquerda para ultrapassagem veículos mais rápidos. Mas a bicicleta também faz as ultrapassagens e no trânsito urbano a velocidade média dela também pode se tornar mais rápida. Então você não tem uma definição clara, né? Eu diria que de ambos os lados ela poderia ocupar os bordos. Só não poderia ir pelo meio da pista, né?
E quando o carro deve dar preferência de passagem ao ciclista, Marcelo?
Em qualquer situação de conflito, e nos cruzamentos, uhum, quando a obediência da regra geral da direita. Mas, em princípio, se houver esse conflito, conflito que eu digo é aquela questão quem vai primeiro ou como que é. Não há dúvida que é o veículo motorizado, seja ele uma motocicleta, um caminhão, um automóvel, é que vai ceder a prioridade ao ciclista.
Uhum. E a bicicleta pode, por exemplo, ultrapassar carros pelo corredor quando eles estiverem parados ou aguardando em fila?
Não devem, porque pela regra que eu falei que deve ocupar o bordo da pista, ou vamos falar, o cantinho, né? Ela não iria ocupar o meio da pista, uhum, ou seja, entre os carros, como se fosse, por exemplo, uma motocicleta ou qualquer outro veículo motorizado. Então, já por essa regra, excluiria a possibilidade dela circular entre os veículos. Apesar de que, realmente, há algumas situações, eu vou exemplificar a Avenida Brasil, em Balneário Camboriú, na parte central dela, onde você realmente não tem espaço dos lados, nos bordos, né? E acaba se formando um corredor natural, onde não apenas os motociclistas, mas também os ciclistas acabam ocupando na parte que não tem a ciclofaixa, que lá toda a cidade tem a ciclofaixa, mas isso não significa que esteja certo o comportamento. Se torna o comportamento mais seguro, mas ele não é o comportamento correto. O certo seria você estar nos bordos da pista quando é sentido único. Eu falo sentido único porque quando você tem um sentido duplo, direção vai e volta, aí obviamente que o bordo seria o bordo da direita, porque daí o outro seria uma divisão da pista contrária, né? Uhum. Então você tem dois bordos quando a pista ela é de sentido único.
Estamos falando ao vivo com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos dos ciclistas. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, Marcelo, o ciclista é proibido de circular em algum tipo de via e qual seria a punição?
Você tem nas vias rápidas essa proibição, inclusive de ciclomotores, mas lembrando que aqui em Curitiba, por exemplo, que é o nosso, vamos dizer, o nosso parâmetro para uhum, que os ouvintes eles saibam como se comportar, é importante saber que a via rápida é aquela que não tem interseção, não tem cruzamento, ela não tem entrada para imóveis que sejam lindeiros, como a gente fala, né, uhum, na beira da pista. Então, para você sair de uma via rápida, você iria para uma marginal primeiro, fracionaria essa saída para depois você entrar num imóvel, coisa parecida. Então, eu posso afirmar que aqui o que a gente chama de vias rápidas, desde a década de 70, na verdade, elas se classificariam como vias preferenciais, uhum, ou melhor, vias arteriais, que levam para as várias regiões da cidade, mas elas não seriam vias rápidas, porque elas têm cruzamento, elas têm semáforo, cruzamento em nível, entrada para imóveis, etc. Então não seria o caso das nossas vias. Você teria vias assim em São Paulo, por exemplo, mesmo na beira-mar, em Florianópolis, onde você tem uma pista expressa, né, que você não, uhum, tem entradas, pelo menos alguns trechos dela, seria classificada como tal. Sobre a calçada, muito se pergunta, né? O ciclista ele tem essa versatilidade de poder se transformar em pedestre. Então, quando ele quer ocupar um local exclusivo destinado ao pedestre, como é o caso de calçadas ou calçadões, basta que ele desembarque. O ciclista desembarcado, o código fala desmontado, mas eu tenho medo de falar que alguém pense que o ciclista ele teve um acidente e desmontou, uhum, parte do seu corpo. Não, ele está desembarcado com os pés no chão, ele se torna um pedestre. Então, se você quer andar numa calçada ou ali no calçadão da Rua 15 com a bicicleta, o adequado seria você desembarcar, você se tornou, nesse momento, um pedestre. Jéssica, um detalhe importante que o carrinheiro, ele não tem esse mesmo tratamento por estar com os pés no chão. Então, por exemplo, um ciclista e um carrinheiro, pode ser carrinho de pipoca, carrinho de material reciclável, carrinho de sorvete, ele está andando pela rua, no sentido, uhum, dos veículos. E o ciclista embarcado também. O ciclista, que lógico, na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece, acaba acabam todos ocupando a calçada. Mas chegando numa calçada, num calçadão, se o ciclista ele quer ocupar essa calçada, ele desembarca, ele vira pedestre. O carrinheiro ele continua na condição de condutor de veículo de propulsão humana do tipo carro de mão. Então, mesmo ele estando com os pés no chão, andando com o carrinho, ele continua na condição de condutor de veículo, ele continua tendo que ocupar o sentido dos veículos, a pista de rolamento e não a calçada. Ele não é pedestre. Por isso existe essa observação específica, né, no caso do ciclista.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos dos ciclistas. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, a serviço da comunidade.
Oi, pessoal. Aqui é o Rolando Boldrin. Dia 10 de maio, Dia das Mães, dia bonito, hein? A gente tem um encontro marcado aí no Guairão, hein? É, vamos contar muitos causos e cantar juntos. Às 19 horas... E Curitiba, no Guairão.
Gente, moro, e as mágoas que eu choro são mal ponteadas.
Papagaio, capucheta, pandorga, pipa, raia. Ela pode ter vários nomes. Mas perto da rede elétrica, só tem um. Perigo. Nunca tente tirar a pipa dos fios. Brinque sempre longe da rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Eu me chamo Adriana, moradora de Araucária. Agora só ouço a rádio É Paraná, AM630.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
É Paraná, AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direitos dos ciclistas. E, Marcelo, e como você vê hoje a questão dos acidentes, dos atropelamentos envolvendo ciclistas?
É, realmente, nós tivemos no último mês, mês e meio atrás, uma quantidade grande de ciclistas que morreram em acidentes. E você tocou num ponto interessante que a mídia difunde bastante, mas é uma preocupação quando se fala em estatística. Atropelamento de ciclista.
Uhum.
Tecnicamente, o ciclista ele não é atropelado. Nem atropelado o ciclista, nem o motociclista, que comumente a gente fala. Eu só espero que sempre as autoridades sejam cautelosas ao colocar isso nas estatísticas, porque a ABNT ela define as nomenclaturas usadas em acidentes, as definições. Atropelamento é choque, ou seja, encontro, né, entre veículo e ser humano ou animal. Isso é um atropelamento. Colisão é o choque entre veículo e veículo. Então, no momento que o ciclista está embarcado na bicicleta, ele é um condutor de veículo, a bicicleta é o veículo.
Uhum.
Se venha a ter um choque, um encontro com outro veículo, um automóvel, ou duas bicicletas, por exemplo, isso é uma colisão. Se, eventualmente, o ciclista é que colide com a... Aliás, colide. O ciclista que entra em choque com o pedestre é um atropelamento. Então, o ciclista ele pode atropelar alguém, atropelar um cachorro, atropelar um ser humano. Mas ele não pode ser atropelado por um automóvel. Ele pode se envolver numa colisão. Quando ele está desembarcado na condição de pedestre também, ele é, daí sim, atropelado. O carrinheiro, que a gente comentou agora há pouco, ele também sofre colisão, porque mesmo estando com os pés no chão, vamos dizer, o rapaz estava empurrando um carrinho de material reciclável, foi atropelado. Não, não foi, ele sofreu uma colisão por estar empurrando. Isso, logicamente, coloca, se não houver cautela por parte da autoridade que registra o fato, pode trazer números não verdadeiros, colocando atropelamentos junto com colisões, no caso especificamente do ciclista e até mesmo do carrinheiro. Então isso daria uma variação de dados. E mesmo os casos agora que foram em número relativamente grande, né, que ocorreram, eles podem ter sido maior, porque muitas vezes só é registrado aquilo que acontece no momento. É assim que funciona a estatística, as mortes no local é que vão para os números, né? E a gente sabe que muitas vezes a pessoa permanece viva, não só por algumas horas, mas por dias após, em decorrência do acidente, vem a falecer. Então são números posteriores que muitas vezes chegam a dobrar ou quem sabe triplicar os números de acidentes de trânsito.
E a quem o ciclista deve procurar, Marcelo, quando ele for vítima de algum tipo de infração?
De qualquer agente da autoridade de trânsito ou, no caso aqui no Paraná, de maneira geral, os policiais militares, pelo menos em Curitiba, certamente do BPTRAN, alguns outros batalhões e no interior do estado a Polícia Militar, genericamente falando, já que não há um batalhão específico, também tem agentes credenciados para providências administrativas no trânsito, autuações, alguma coisa desse tipo. Se eventualmente a situação que se foi vítima ou que se envolveu de alguma maneira incidir na parte criminal, seja por uma lesão corporal, mesmo uma ameaça que venha a trazer qualquer tipo de consequência concreta, aí também procurar autoridade policial. Se não foi possível flagrante disso, ele pode se dirigir à delegacia de trânsito e fazer, por exemplo, no caso de um acidente que haja lesão corporal, ainda que culposa. Ele tem o prazo dos 6 meses, baseado na Lei 9099, o artigo 88, de fazer a representação contra esse causador da lesão corporal. Vai seguir o rito normal da Lei dos Juizados, né? Com a possibilidade da composição civil, transação penal e depois, em último caso, a continuidade do processo, onde na composição civil, na audiência preliminar, ele poderia até discutir os danos materiais sofridos durante esse incidente. Se houver morte, logicamente é uma ação pública e terá que ser apurado mediante inquérito policial.
E Marcelo, quem está no carro, seja motorista ou passageiro, tem obrigação de olhar antes de abrir a porta? E quais são as possíveis punições caso ocorra um acidente?
A pior punição vai ser o acidente propriamente dito. Você tem a regra tanto no Código de Trânsito quanto na Convenção de Viena. No Código de Trânsito, só em 98, com o Código Novo, é que vê essa regra de maneira específica da cautela ao abrir a porta, certificando-se que isso não representa risco para nenhum dos outros usuários da via. Mas essa regra ela já havia desde 68 na Convenção de Viena, genericamente colocada, né, cautela na abertura das portas, e agora no Código. Mas você não tem uma infração específica, por exemplo, deixar de abrir as portas com a devida cautela, algo assim. O que a gente sabe que na prática acontece é que quando essa abertura não é feita de forma cautelosa, na área civil ou até criminal, o responsável é a pessoa que deixou de ter essa cautela, respondendo pela consequência, seja a lesão causada, seja eventualmente a morte que venha a ser causada, e o dano material também que venha a acontecer, por exemplo, abrir a porta e um veículo bater, né? Quem fez a abertura da porta, lembrando que nesse caso não é só o motorista que tem essa obrigação. O passageiro que se encontra, inclusive, ou do lado direito do motorista, na parte da frente, ou ocupando o assento traseiro num carro 4 portas, ele também vai ser o responsável pela abertura dessas portas. A pessoa responde pela parte criminal, a pessoa física que teve esse comportamento, e na parte civil será o proprietário do automóvel e também a pessoa que fez a abertura indevidamente.
E Marcelo, atualmente, você considera que as pessoas estão mais conscientes que estacionar um carro na ciclovia ou na ciclofaixa é uma infração?
Sabe, Jéssica, alguns lugares que se tornaram um pouco sagrados, chegam até a preocupar. Alguns deles, por exemplo, vagas de deficiente e de idoso. A infração, ela é a mesma de você não colocar cartão no carro. É cartão de estacionamento rotativo. É infração de natureza leve. Mas esses locais, vamos dizer assim, sagrados, eles passaram a serem tratados pela sociedade como uma coisa que vai além da mera infração de estacionar ou circular em local e horário não permitido, que seria genericamente infração, seja na canaleta do ônibus, seja em qualquer outro lugar proibido. Então, até o pessoal cicloativista, né, e o cidadão de maneira geral, ele, quem toma uma providência dessa de cometer essa irregularidade é praticamente queimado no fogo do inferno. Lógico, as pessoas têm que defender o seu espaço, mas a preocupação é muitas vezes quando isso se torna um conflito mais grave. Vamos dizer, você vê isso em alguns lugares que a pessoa faz a parada, ela não deve fazer, ela deve ser autuada, mas o cuidado é para que isso não se torne um motivo de conflito, de vandalismo sobre o carro, qualquer outro tipo de situação que saia da legislação de trânsito, na medida do possível, tomar as providências para informar um agente de trânsito para que ele flagre, para que ele veja e possa fazer a autuação. Mas realmente eu acho que hoje o maior fator repressivo não é realmente a autuação, é o comportamento das pessoas, dos ciclistas que passam próximos, vaiam o motorista. Então, realmente, eu acho que a
sociedade... O linchamento.
Exatamente, linchamento público, né, de natureza moral, não para o linchamento físico, né?
E, Marcelo, nós estávamos falando há pouco em relação a olhar antes de abrir a porta. E o nosso ouvinte, Luiz, do Boqueirão, ele tem uma dúvida em relação... E quando forem crianças abrindo essas portas?
É obviamente que quem é o responsável pelo comportamento é o condutor do veículo. Não só na abertura das portas, a gente não sabe, criança, ele se referiu até 12 anos, possivelmente... E até mesmo na utilização até 10 anos de idade, não é até 12, né, dos equipamentos de segurança, além de ir no assento traseiro, tanto que os carros, tradicionalmente, não é coisa nova, não é sistema novo, eles têm aquele sistema que a gente fala porta da criança, que é você travar de maneira que por dentro do carro não consiga ver essa abertura. A responsabilidade é a do motorista e sempre causa uma discussão muito grande quando se trata de um veículo coletivo, porque o motorista ele sempre vai responder pelas infrações, mesmo aquelas cometidas pelo pedestre. E você tem infrações de atirar objetos do veículo, por exemplo, jogou uma casca de banana, é uma infração que vai para o motorista. Num automóvel, é até razoável que o motorista tenha um poder de mando sobre quem ocupa, mais 3 ou 4 pessoas que estão ali dentro. Mas num veículo de transporte coletivo, nós já tivemos um conflito bastante grande em Minas Gerais, onde a fiscalização, a polícia rodoviária autuava ônibus, onde os passageiros estavam sem cinto, e fazia uma autuação em cada pessoa que não utilizasse o cinto e tudo recaindo sobre o motorista. Então, entendo que no caso do transporte coletivo, a gente compreende que a dificuldade é maior, mas a responsabilidade continua sendo. E no caso do transporte coletivo também regular, o motorista ele não tem poder de mando sobre os ocupantes, sobre os passageiros. O comandante da aeronave é a autoridade máxima dentro do avião. Ele manda prender, ele manda soltar. Ele é que manda no avião. Agora, o motorista do ônibus, não. Ele, no máximo, ele pede a gentileza para que as pessoas façam ou se comportem dessa ou de outra maneira, até na colocação de cinto, por exemplo, mas ele não tem o poder de mando, de determinação. O pedido dele, né, não é imperativo, que venha a se constituir em qualquer tipo de ilícito.
Luiz, muito obrigada pela participação. E você, ouvinte, também pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, Marcelo, para finalizarmos, quais são os equipamentos obrigatórios numa bicicleta? E o fornecedor é obrigado a fornecer esses equipamentos?
Sim, você tem algumas isenções, que são as bicicletas de competição, downhill, speed, etc., que estariam isentas, né, desses equipamentos. Mas, de maneira geral, uma bicicleta comum ela deveria vir com espelho, o catadiótripo, que a gente fala que é o olho de gato, ou com a iluminação, está colocado de forma alternativa. Os paralamas, o sinalzinho sonoro, que pode ser uma buzina, algo assim. E do próprio ciclista, uhum, se fala muito no capacete, mas o capacete ele não é de uso obrigatório, assim como acontece na moto, aquele capacete de ciclismo. Ele é um equipamento recomendável, além de roupas também recomendadas que elas sejam reflexivas e de alguma forma para que ela seja vista. Mas você falou, hoje, além das bicicletas que já vêm prontas, né, de marcas populares, você tem as bicicletas que são montadas, a própria pessoa, é muito comum isso, principalmente o pessoal mais ligado a bicicleta de forma um pouco mais profunda, né? De ela comprar o quadro, comprar as rodas, comprar os freios, fazer a montagem de toda essa bicicleta da maneira como ela quer. Então seria uma fabricação, já que ela não segue as regras de um automóvel, de uma moto, para fins de homologação, ela é um amontoado de peças, uhum, e acaba não seguindo essa regra. Mas a questão é, você não tem uma punição, você não tem uma forma de você fazer uma apreensão dessa bicicleta, no Detran, por exemplo, porque é de responsabilidade do município registrar, licenciar e mesmo conceder o documento de autorização para circulação, uma espécie de carteira de habilitação para bicicleta. Isso está no artigo 24 do Código. Mas os municípios não têm condição de cumprir essa regra. Então, caberia a eles também esse licenciamento, exigência de equipamentos. Ainda que houvesse uma autuação, você não tem uma placa para vincular essa cobrança financeira, né, a parte pecuniária, a multa, e mesmo outras consequências, como, por exemplo, eventual suspensão de direito de dirigir, também não teria como aplicar. Uma pergunta já é sempre emblemática, a questão da ingestão de álcool e o ciclista. Eu entendo que na parte criminal, o crime é cometido na direção de veículo automotor, que não é o caso da bicicleta. Então, o crime do artigo 306, ele não seria aplicável ao ciclista, porque ele não está no veículo automotor. Uhum. Mas a infração administrativa do artigo 165 não é aplicável apenas a veículos automotores, também de propulsão humana ou qualquer outro. Portanto, o ciclista embriagado, ele estaria sujeito, eu digo que está sujeito, só por eu não ter meios de aplicar essa regra a ele, a aplicar a infração. Ele também não teria suspensão do direito de dirigir, se não tem carteira de habilitação, né? Mas, vamos dizer, a essência da regra seria aplicável, uhum, a ele também, a norma se aplica a ele.
Marcelo, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecê-lo novamente pela presença e participação aqui conosco.
Eu que agradeço, já sempre participando aqui, colaborando com os ciclistas, com os nossos ouvintes, né, hoje os ciclistas.
Nossos ouvintes ciclistas também.
Exato, e sempre à disposição de você e dos seus ouvidos para estar aqui contigo.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
ZYJ 284, é Paraná, AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio.
Instalar antena, botar a espinha de peixe, ter imagem melhor, captar o sinal de TV, pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um.